Como tirar dúvidas e vamos para cima, cara. Uma estratégia que eu, mano, pensei nela ontem, executei hoje e deu certo, tá ligado? Foi com outro cliente meu aí. A gente, cara, é muito louco, mano. Que eu não posso, cara, é foda de mostrar um bagulho. Mas foi muito foda. Até coloquei no Close Friends, mas eu não expliquei passo a passo. A gente começou com campanha de alcance. Só vou explicar mesmo para vocês, tá? Só pra ficar no ar aí. Opa, obrigado, hein? Ó, foi alcance, envolvimento e visualização de vídeo para um produto de R$ 1.000. Um produto caro, de R$ 1.000. Aí, beleza. Nossa, mano, tipo, engajou pra cacete, teve muito alcance. E depois, eu peguei essa galera que se engajou, fui lá em públicos personalizados. Aí, peguei assim, público, né, que se engajou com alguma publicação, anúncio. Peguei nos últimos 30 dias. Peguei, ouvi o vídeo 50%. E peguei envolvimento com o Instagram e com a página. Aí, beleza. Aí eu joguei outros produtos mais baratos, de até R$ 99, só para esse público. Usei conversão e tráfego. Então, se liga, pensa no funil. Topo do funil. Alcance, viu vídeo, envolvimento. Desceu. Tráfego, conversão. Aí entrou na página, no remarketing mesmo, só conversão. Nossa, mano. Um dia só, tá ligado? Vendeu pra caralho, mano. Tá ligado? Nossa, não vou dizer que vendeu pra caralho. Entendeu? Mas faz uns dois contos. Dois pau e 400 para um produto de
Gabriel,
R$ 99. Vendeu bem, eu achei que vendeu bem no primeiro dia de campanha.
desculpa aí, você pode repetir? Você pode
Mas
repetir
é
de novo?
isso, mano. Bora lá.
Biel, passa com o host pro César aí, porque ele vai coordenando a galera. Eu tô sem mouse aqui, eu vou ficar de olho aqui na rapaziada no chat. O César vai desmutando aí e vendo o raise hand da galera. Pode crer?
Pode crer. Então, bora aí, mano. Já que a gente vai falar de drop, pode começar aí, velho. Vocês aí que armaram todo o bagulho aí, Vitor, Diego, mano, quero ouvir vocês aí, velho.
Fala, Biel.
Apresenta aí, eu
Suave.
marco vocês aí, mano, no Stories, é só o começo.
Tamo junto. Salve, Diegão. Fala aí, galera.
E aí?
Tranquilo? Então, né, mano? Eu sou o Vitor Cerqueira, né? Trabalho com dropshipping. Vai fazer mais ou menos um ano agora, em junho, né? Tá fazendo um ano. Venho, né, estudando bastante, desenvolvendo bastante coisa, muito trabalho, né? E hoje eu tenho uma estrutura já focada no em dropshipping, tenho dois sócios e quatro pessoas na equipe que trabalham aí com a gente, né? Tem duas pessoas para o suporte, tem um designer e um estagiário aí que está aprendendo tráfego, com a gente aí também. Hoje a gente é bem dividido, eu e meus dois sócios. Eu sou da área do tráfego, né? Sou responsável só por tráfego, tanto que até as outras coisas, assim, às vezes se você me perguntar, eu não sei muito bem. Tenho estudado muito tráfego mesmo, sou focado nisso. O meu outro sócio, ele é responsável pelo atendimento ao cliente, né? E plataformas, ele é muito foda nisso, em questão de configuração, descoberta de novas plataformas ali que a gente pode usar para melhorar ali as nossas otimizações, para melhorar, às vezes, alguma automação, alguma coisa assim. E o meu outro sócio, ele é focado na gestão do negócio, cuida das nossas finanças e tudo. Então, a gente hoje tem uma equipezinha bem, estruturada, né? Cara, quando o Diego chamou assim, confesso que eu fiquei meio perdido, assim, não sei, muito bem o que vocês esperam, né? Acho que é mais para compartilhar um pouco da minha experiência, né, Diegão? Para a
Isso,
galera, né?
exatamente.
E assim,
É por...
fala aí.
Não, na verdade é que assim, cara. Não. A galera toda tem muita dúvida em relação à estrutura de testes, essas paradas, entendeu? Análise de métrica. Então, como a dúvida é geral disso, cara, e isso é o coração do negócio, e aí eu já sabia que você é brabo aí no assunto, aí eu já fiz o convite, cara.
Cara, só perguntar uma paradinha antes. Como que tá meu áudio aí? Tá normal? Não sei, tá tranquilo, não pra ouvir de boa?
Ah, tá sim.
Assim. Então, cara, é só agradecer mesmo, é um prazerão, poder compartilhar alguma coisa aí perto desse tanto de brabo aí, o Biel mesmo, o bicho é foda demais, né? Sei que tem muito cara, muito brabo aí também. Mas, assim, Então, eu vou explicar hoje como que eu faço, né? Como que é a minha estrutura aqui para poder fazer o tráfego para os nossos produtos aqui. Hoje, atualmente, eu estou começando a implementar a Manopla, que é uma parada que eu achei muito foda, tá? Mas eu ainda não é a minha principal estratégia hoje. Por quê? Até então, cara, eu trabalhava muito com o público frio só. Então é ali, compra de dados, né? Lookalike, 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 só um remarketzinho básico. É o que eu mais faço hoje, né? E eu tenho implementado a manopla, tem começado a dar resultado já, né? Trabalhar ali mais na audiência e tudo. Mas hoje, cara, a minha principal estratégia é compra de dados, a forma mais qualificada de compra de dados possível. Isso aí foi o pulo do gato, foi o que mudou assim o meu jogo. Por quê? Eu entendi, cara, que se eu comprar, isso é uma parada que às vezes a gente não para para pensar, mas se eu comprar dados de qualquer maneira, sem ter uma estratégia, o resto das minhas campanhas, o resto dos meus públicos vão vir desqualificados e, consequentemente, eu não vou ter os resultados que eu espero. Então, eu foco bastante nisso, em qualificar ao máximo a minha compra de dados hoje, trazer o público mais qualificado possível para poder conseguir criar lookalikes com os públicos que eu quero, com o tipo de pessoa que eu quero que compre meus produtos. Né? Isso é o principal de tudo, e pessoas ali bem qualificadas mesmo. Hoje, os principais problemas da gente que faz dropshipping, acho que até geral, né, de quem mexe com infoprodutos também, é muito boleto, né? Velho, é inacreditável. E a taxa de conversão de boleto no dropshipping, ela é muito baixa. Por quê? Hoje, como que a gente trabalha, né, no dropshipping? Pelo menos a maioria das pessoas, a gente aqui também. São produtos de compra por impulso. Então, às vezes, a pessoa não está esperando comprar aquele negócio. Ela está lá mexendo no Facebook, no Instagram, vendo a fotos de amigo, parente, conhecido. Ela está à toa ali e ela vê um produto passando lá. Então, qual que é o nosso objetivo? Cara, fazer com que ela compre ali na hora, certo? Ela não tem que pensar muito. A gente não pode deixar ela pensar muito para poder fazer a compra. Porque se ela parar para pensar muito, ela vai acabar não comprando. Outra coisa que eu percebi, que eu comecei a focar, e aí que está a questão da compra de dados, é que eu compro de dados, eu faço a minha compra de dados pensando em pessoas que vão comprar no cartão. Eu quero evitar ao máximo pessoas que paguem no boleto, que comprem no boleto. Por quê? O que eu percebi? As pessoas que emitem o boleto, às vezes elas pensam, cara, eu não preciso desse produto, isso aqui não, sei lá, não serve tanto para mim, justamente por essa questão da compra por impulso. Então, eu comecei a focar nisso. E aí eu tenho usado algumas estratégias que eu vou passar para vocês aqui para poder comprar dados, né, de uma forma mais assertiva. Primeira coisa que eu faço, né, hoje para comprar dado eu uso uma campanha de view content, com objetivo de view content, conversão para objetivo de otimização de view content. Por que que eu faço isso? Porque a minha estratégia é já pegar pessoas ali mais próximas do meu final do funil ali, que seria a compra. Então, eu uso o objetivo de conversão já direto para view content. E aí eu segmento ali bastante, cara, ao máximo. Eu crio dois conjuntos de anúncios, um super, hiper, mega segmentado. Eu coloco ali, faço uma pesquisa, coloco pelo menos uns cinco interesses ali bem, bem focados ali no meu produto. Se tiver assim, um gênero predominante, assim, que eu já tenho quase certeza, eu coloco também idade. Eu limito no conjunto de anúncio, tá? por compradores envolvidos, compras na internet, tá? Não sei se vocês já ouviram, pegaram essa estratégia. E uma parada que eu faço também, eu coloco Netflix, Spotify, tá? Visa, Mastercard, eu limito. Então, eu quero pessoas, vamos lá, estou vendendo algum produto de maquiagem, por exemplo, pincel de maquiagem. Eu segmento pessoas que são interessadas em Mary Kay, em Avon, Natura, e aí eu limito por compradores envolvidos, compras na internet, Visa, Mastercard, Netflix, Spotify. Por que Netflix e Spotify? É uma parada que me veio na mente assim, eu achei muito foda, deu muito resultado quando eu fiz. Aquela parada que você testa assim, você fala, porra, mano, isso dá muito bom mesmo. São pessoas que são acostumadas a comprar na internet com cartão, velho. Né? Se elas têm interesse em Netflix e Spotify, elas são acostumadas a comprar com cartão na internet. Porque elas tiveram coragem, geralmente, elas tiveram coragem de passar o cartão na conta da Netflix ou no Spotify e comprar. Então, tudo isso pensando naquilo que eu falei no início, velho. Eu quero pessoas que comprem no cartão de mim. Eu não quero pessoas que comprem no boleto. Eu quero pessoas ali que realizem a compra na hora, tá? Eu não quero que ela pense muito para comprar. Então, eu evito ao máximo o boleto justamente por causa disso. Outra coisa que eu faço. Eu não marco boleto como conversão. Eu marco só cartão. Pelo mesmo motivo. Eu tento otimizar ao máximo para a compra no cartão. Também, tá? Só pegando abrindo um parênteses aqui, por que que eu também não marco o boleto como conversão? A gente está tendo uma parada no Facebook agora que é o Customer Feedback. É o feedback da sua página, né? O Facebook, ele manda uma pesquisa para todo mundo que realizou o evento de compra ali na sua página. Ele manda uma pesquisa perguntando como que foi a experiência da pessoa. O que estava acontecendo quando você marca boleto? As pessoas que emitiram boleto, elas também vão receber essa pesquisa. O Facebook não diferencia. Purchase para ele, por exemplo, purchase lá nos Estados Unidos é cartão, né, velho? Não é... Lá é tudo cartão. Não tem essa parada de boleto. Boleto é coisa aqui do Brasil. Então, quando ele pergunta, quando ele vê lá que marcou uma conversão lá, ele pergunta pensando que a pessoa comprou, independente se ela emitiu o boleto ou não. Então, não marca. É só cartão. Cartão para mim é compra. O que vem de boleto para mim é lucro. Eu só analiso o cartão. E você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque quando você marca o boleto também, pode ser que algum concorrente seu foi lá e emitiu o boleto, tá? E aí você... E aí ele recebeu a pesquisa e ele foi lá, vai lá e vai meter a rifa na sua loja. Né? Se a pessoa não for, não tiver uma ética ali, não for honesta. Outra coisa que acontece, dependendo do produto, eu vendo um produto que é um público um pouco mais velho. Então, a pessoa emitiu um boleto e não pagou. Aí o Facebook manda uma mensagem para ela: você recebeu o seu produto? A pessoa vai lá e vai responder: não. E o seu feedback vai lá embaixo. Então, galera, não marca, isso está dando muito problema. Por quê? Você costuma perder sua página. Aí quando você perde sua página, o link da sua loja ali, o seu domínio vai pro saco junto, tá? Eu tive muito problema com isso. Mas enfim, cara, otimizo ao máximo pensando desde o início ali na minha compra de dados. Eu nem fui para otimização ou para escala. A compra de dados, eu penso em pessoas que vão comprar de mim no cartão, tá?
Ô, Victor.
Até aí alguma dúvida? Pode mandar aí.
Posso fazer uma pergunta aí?
Sim, manda aí.
Eu não sei se tem como, mas tem como criar tua loja sem botar a opção de boleto, só cartão?
Sim, mas aí eu também não curto, viu, mano? Por quê?
Não vale a pena?
Sim, é diferente. Eu otimizo no Facebook ali só para cartão. Então, os checkouts, por exemplo, até uma parada que a galera tava perguntando na última call, se eu não me engano, era sobre checkouts aí e tudo, né? E eu até dei uma ideia da HubSale. Tem vários checkouts e você, nesses checkouts transparentes, Yamp, HubSale, CloudFox, tem vários, AppMax, você consegue desmarcar a opção do boleto tá? Se você quiser, tipo, não aparecer, e você consegue desmarcar a opção de marcar como conversão no boleto. É igual na Hotmart. Na Hotmart você escolhe também se você quer marcar boleto na conversão ou só cartão. Seria a mesma coisa, tá? Eu não indico porque, cara, quem emite boleto, uma boa porcentagem paga. A minha média aqui está de 30% de conversão dos boletos. Então, é uma média até boa, perto de outras pessoas que eu converso, mas fica bem nessa média, 25% a 30%. Então, se você só pensa, só trabalha com cartão, não, eu penso só em otimizar para cartão. Você analisa seus números pensando no cartão, mas vem os boletos juntos, todos os boletos que são pagos ali, cara, é um adicional, é um bônus que vem com você. Você já fez ali o que você precisa fazer no cartão, e aí vem os boletos juntos. Então, eu trabalho mais dessa forma.
Beleza, eu queria te fazer outra pergunta. Tu trabalha com quantas lojas hoje, ou só com uma?
Cara, a minha estratégia hoje, ela é a seguinte: eu tenho uma loja genérica, tá? Uma loja genérica onde eu testo os produtos. Todos os produtos que eu estou testando passam por essa loja. Testei, validei, é um produto que está me dando um ROI que eu quero. Aí eu crio uma landing page para esse produto, uma landing page específica para ele. Então, aí eu crio um nome para esse produto, sempre crio um nome. Eu crio meio que uma
Daí tu
marca em
cria um
cima do produto.
domínio, daí tu cria um
Isso.
domínio para aquele produto. Ah, entendi.
Sim,
Beleza.
sim. Tá.
Eu já pensei de fazer isso.
Cara, faz. No início, eu indico que você tenha uma loja genérica. Não perde muito tempo com o produto que você não sabe se vai vender. Você só perde tempo com o produto depois que você validou mesmo. Então, é loja genérica mesmo, cria uma descrição básica. Quando o produto é foda, velho, ele vende. Não tem isso. Quando ele é foda, quando tudo é foda, ele vende.
Tá, daí beleza. Que nem tu falou ali que antes tu fazia bastante para campanha para público frio. Digamos assim, ó, começando a loja agora do zero, tipo, genérica, que nem tu tá falando aí, para mim testar produtos, mas o pixel é zerado também. Então,
Sim.
como é que tu começaria essa compra de dados para a campanha?
Sim, hoje, até hoje, a minha principal estratégia, na verdade, é público frio, tá? Eu tenho implementado a estratégia do Biel, que eu achei muito foda, que é o funil, afunilar o meu tráfego. Mas hoje eu ainda faço, a maioria das minhas campanhas são público frio. Cara, o pixel, né? Ele nada mais é que um código que registra eventos no seu site. Sim, acho que se for exemplificar. Biel, se eu tiver errado, tu me corrige aí, viado. Mas, cara, é basicamente isso. Porém, e aí o que que eu penso? O que que eu dei uma lida na central de ajuda também há um tempo atrás. Eu cheguei à conclusão de que o que otimiza são os conjuntos de anúncios, não o pixel em si. O pixel, ele registra dados, cara. Entendeu? E aí você faz o que você quiser, mas na otimização, o que otimiza é o conjunto de anúncios ali. Então, cara. Pixel novo, zerado, ou pixel cheio de dados, depende do que você vai fazer com esses dados, que geralmente a gente usa para criar públicos, né? Então, por
Sim.
exemplo, falei.
Mas desde o início tu já vai dar compra direto para público frio só com interesse, digamos?
Não, 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 não. Eu rodo para view content, conversão com o objetivo
Ah, viu,
de
conta.
visualização de conteúdo. Tem gente